Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Lojas 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Lojas 100 é solução completa. E Uniaselv, graduação EAD com tutor exclusivo por turma.
Loja 100 pra quem pensa, loja 100 pra quem sabe. Para quem planeja, loja 100 pra quem faz. Para quem espera, também pra quem vai.
Fala, excelência, bom dia, ótima quarta-feira para você. Você é o nosso ouvinte, nosso espectador aqui da Jovem Pan, a rádio que virou TV. Nós estamos começando agora, 10 horas da manhã, ao vivo para todo o Brasil, a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show. Chega mais, pedir licença também para entrar no seu carro agora, para entrar na sua casa. A gente vai seguir com vocês até as 11h30 da manhã, com muito assunto de política, entretenimento, tudo junto, misturado, daquele jeito que você gosta. Tudo bem, turma?
Tudo ótimo.
Vocês estão bem?
Tudo ótimo.
Nossa, que desânimo, gente.
Tem uma polêmica aí rolando. Ixi, que eu queria trazer. Polêmica? Envolvendo a Zoe.
Oi? Eu? Eu não tô sabendo.
Então vamos lá, agora sim.
O que vale nesse programa são as conversas do pós-morning show. Porque a conversa aqui no morning show é de um jeito. Mas a conversa do pós-morning show é a que chama a atenção. E Zoe Martinez ontem, nos corredores aqui da Jovem Pan, soltou uma que me deixou um pouco chocado.
Olha,
ela disse o seguinte.
Léo Dias.
Ela disse o seguinte, eu preciso falar aqui pra todo mundo.
Ah,
Léo
Dias. Ela já disse, sei, a gente sabe, Adriles.
Você sabe?
Sei. Durante o almoço foi.
Eu sei o que eu sei.
A gente ficou um pouco impactado.
Eu nem sei o que eu sei.
É que a Adriles ficou com ciúmes.
Ela disse o seguinte, Joel. Ela disse o seguinte com todas as letras. Eu já ouvi sobre essa pessoa que ele é mito. Já ouvi sobre essa pessoa que ele é genocida.
Ah, meu Deus.
Nunca eu tinha ouvido falar que ele era lindo.
Atraente.
Que o beijaria. Atraente.
Lindo, eu beijaria. Nunca tinha ouvido falar.
Preferia aí, beijar ele a mim.
E aí que vem o ponto.
Pegaria.
E aí que vem a polêmica, Joel. Eu não lembro Joel. Disso. A polêmica é a seguinte. O Adriles já tentou, enfim, jogar umas cantadinhas
não,
aqui
leve,
ali.
Mas faz tempo.
Nas outras,
tá o tempo magra. Todo. Eu o tempo todo.
O tempo todo.
Faz que passa a corona pra mim.
Constante. Todas as tentativas foram fracassadas. Mas,
ai, meu Deus.
Eu acho o Adriles muito mais bonito do que o Bolsonaro.
Aí você precisa de um óculos novo.
Eu acho.
Ela disse
eu
que pegaria Bolsonaro.
Eu falei isso.
Eu acho.
Que eu preferia
então,
o Adriles
eu
ao
não
Bolsonaro.
Consigo você preferia compreender essa sua lógica de menosprezar
isso é um elogio.
O Adriles.
Mas você preferia Ricardo Salles ou Adriles, Paulinha?
Ricardo Salles.
Ai, que absurdo.
Mas eu não sou íntima dele, eu não sei se ele é tão legal quanto o Adriles.
Ele é gentil.
Ele é gentil
mas
e é casado.
Mas eu não conheço. O Adriles, por exemplo, eu já conheço as manias dele, né, Adriles? Os
cuida poemas. Dele, você já...
Às vezes eu tenho que cuidar dele, ele gosta do meu cachorrinho.
Minha mãe joga.
Ela
filhos.
Fala que o cachorrinho é feio.
É, não, ele acha que é feio, mas ele gosta.
Mas
não,
eu gosto, mas é muito gosto feio. Gosto a gente não discute.
Não, você discute.
Né? Mas entre lamenta-se. O Adriles e o Bolsonaro...
Não se fazem mais homens como o Bolsonaro.
Putz, graças a Deus!
É verdade, o Bolsonaro é esse. É homem mesmo, é macho, é macho.
O que é homem macho?
Atualmente os homens tiram a sobrancelha, tinha o pelo do corpo.
O Paulo Matias é metrosexual.
É, então, você não passa creme.
O Paulo tira a sobrancelha.
O Bolsonaro é raiz, é homem raiz.
Ô, raizão ali.
Eu até maquiagem
eu deixa eu te falar uma coisa, Zoe. Gosto não se discute.
Lamenta-se.
Cada um tem seu gosto.
Mas deixando claro que eu acho tudo isso dele, mas ele é casado e muito bem casado. Sim, então,
mas se não fosse, você pegava.
Eu
tenho 22 anos, Adriles.
Zoe, eu insisto no erro que você está promovendo
até com 90.
Aqui. O Adriles é muito mais bonito
também
do que
acho.
O Bolsonaro. E na minha avaliação, essa sua comparação é equivocada. Primeiro porque não valoriza a nossa bancada. E aqui a gente valoriza.
Aqui é a raiz.
Quem é da bancada é muito mais bonito do que presidente da República.
A minha beleza é como uma obra de arte cubista. É só para gostos iniciais.
Olha o olhar do Adriles.
É um no peixe, outro no gato aqui.
A minha beleza é como um quadro cubista de Pablo Picasso. É uma obra cubista só feita a iniciados.
Adriles, bem, pode colocar. Se eu tivesse que beijar um entre Bolsonaro e Adriles, seria você,
tá,
Adriles.
Muito obrigado, Joel.
Muito bem.
Agradeço. Olha,
perdão, Zoe, eu precisava falar isso porque estava engasgado. Desabafou. Aqui e eu achei de uma injustiça absurda. Muito bem, Paulinha... Bom dia, você tá bem?
Nossa, eu tô bem.
Tá chocada.
Tô um pouco surpresa da gente ter trazido esse Léo assunto Dias. Do almoço aqui. E a Zoe ficou um pouco exposta, enfim, mas...
Pois é, né? Tem que tomar cuidado.
Primeira dama, ela respeita muito a senhora, viu? Muito. Ela adora a senhora também.
Michelle é bonita também.
Ela é bonita mesmo.
É, elogiei ontem no almoço também, né?
É.
E aí a gente vai hoje com uma hashtag que é a seguinte, História do Brasil. Isso porque a gente vai receber o pessoal do Brasil Paralelo, que fez aí uma série em parceria com a Panflix, que vai trazer a história do nosso país... E aí, eu quero saber se você tem alguma coisa para perguntar para eles, se você quer fazer um gif, um meme, se você quer comparar com duas fotos, o Bolsonaro e o Adriles. Pode botar tudo nessa foto, que é a hashtag... Nessa foto, não. Pode botar tudo nessa tag, que é a hashtag História do Brasil.
Muito bem, Paulinha. Hashtag História do Brasil é a nossa tag de hoje, então participa aí no Twitter. Deixa eu falar com o nosso produtor, diretor manager deste programa, Vinícius Moura. Bom dia pra você. Entre o Adriles e o Bolsonaro, você fica com quem?
Uma escolha muito difícil, hein? Já disse. É, Paulo Matias. Mas eu realmente, assim, eu tô espantadíssimo, né? Com o Zoe Martínez ontem, realmente... durante o almoço eu fiquei chocado, né, com essas revelações de Zoe Martins, mas, né, gosto, não se discute, e vamos lá que o Morning Show hoje tem muito assunto, tem bate-boca na CPI da Covid, vamos falar sobre o Queiroga, né, que testou positivo também para a Covid-19, a repercussão ainda do discurso de ontem do presidente Jair Bolsonaro na ONU, e o Twitter e o Google se posicionando aí sobre... essas decisões, essas ordens do ministro Alexandre de Moraes de bloquear alguns perfis destas plataformas, Paulo.
Muito bem. Joãozinho, tudo certo? Tudo beleza?
Tudo ótimo, Paulo Matias. Dias aí do Brasil conturbados, mas a gente está aqui firme e forte e, mais importante de tudo, plácidos.
É, isso aí, não é, Adrilinho? Você está animado?
Os dias estão conturbados, mas a gente atravessa os dias e melhora os dias pelo Morning Show, pelo nosso elenco e pelas nossas análises brilhantes.
Muito bem. Zé Maria Trindade, faço essa pergunta para você também, Zé. Quem é que brilha mais teus olhos, Bolsonaro ou Adriles?
Eu ficaria com a Paulinha, né?
Ai, Zé, obrigada. Nosso relacionamento, né? De longo
Zé muito
prazo
mineiro.
Aqui na emissora.
Zé Mineiro.
Não, os dois são bons, Paulo. Os dois são bons, cada um, evidentemente.
Não, bons não. Eu quero saber se são bonitos.
Belos, atraentes.
Bons não. Esse é estamos discutindo beleza, Zé.
Eu tenho um probleminha, eu tenho um parafuso a menos. Eu não sei avaliar esse tipo de beleza específica.
Gente, vamos nessa. Então vamos abrir o programa de hoje falando aí sobre a CPI da Covid-19. Após ser confrontado por documentos que apontam indícios de irregularidades na compra da vacina Covaxin, o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada, provocando um grande tumulto na sessão. O ministro também passou a ser investigado pela própria comissão. Vamos ver então os detalhes na reportagem do João Vitor Rocha.
Wagner Rosário, ministro da Controladoria Geral da União, é mais um nome que entra para a lista de investigados do relator da CPI da Covid, Renan Calheiros. O ministro protagonizou diversas cenas de embate durante a oitiva. Em certo momento, chamou a senadora Simone Tebet de descontrolada após a parlamentar ter criticado a atitude dele em relação ao presidente Bolsonaro e ao contrato de aquisição da vacina Covaxin.
Eu recomendo que a senhora lesse tudo de novo, porque a senhora falou uma série de inverdades aqui.
Não faça isso. A senhora pode, o senhor pode dizer que eu falei em verdade, mas não me peça para fazer
Reneia.
Algo na hora que eu sou senadora falou, da República.
A senhora me chamou
Vossa
de
gavetador,
me chamou
dizer,
do que quis.
Mas não, coordenador, isso é um moleque. Um moleque de
não me chama de menino mimado, eu não lhe agredi.
Não se trata.
A senhora está totalmente descontrolada.
A fala gerou revolta de outros integrantes da CPI e acabou virando um tumulto generalizado.
Não. Você está descontrolando, rapaz! Rapaz!
Que descontrolado!
Você está sendo machista! Meu amigo, você está pensando tá onde?
Presidente, eu penso que eles criam aqui zoom.
sessão foi encerrada logo depois pelo presidente da comissão, Omar Aziz. Com os ânimos mais calmos, Tebet preferiu não entrar em mais polêmicas.
Então, no momento em que nós mostramos as incongruências de tudo aquilo que estava sendo dito, ele não aguentou e, obviamente, que aí partiu para pronunciamentos ou para falas infelizes. Eu não quero aqui particularizar, eu sou senadora da República, não aqui, não, nesse momento, não tenho gênero. Eu estou representando o Estado de Mato Grosso e o Brasil.
Marcos Rogério, senador da base governista, disse que Rosário foi constantemente atacado durante a oitiva, mas admitiu que o CGU passou dos limites.
Ele deu uma resposta fora de tom, que não é adequado. Não só pelo fato dela ser uma mulher, não só pelo fato de estar na CPI. Isso não se pode fazer com qualquer senador. Mas, sobretudo, pelo fato também de ser uma senadora da República. Eu acho que foi uma reação fora de tom, desnecessária. Teria que ter fora. E que ele próprio reconheceu.
O próprio ministro chegou a pedir desculpas públicas à senadora Simone Tebet. Segundo ele, no calor do momento, somos agressivos inconscientemente. Durante os questionamentos, a cúpula da CPI acusou o depoente de fazer vistas grossas à atuação do ex-diretor do Ministério da Saúde, Roberto Dias, demitido após ter sido acusado de pedir propina na compra de vacinas da AstraZeneca. No entanto, Wagner Rosário declarou que a Controladoria Geral da União cumpriu o papel de investigar.
Reafirmo meu compromisso de atuar sempre em respeito às leis e à Constituição Federal, pois sei que a minha função não admite a existência de desconfianças, pois essas não recaem somente sobre a minha pessoa, e sim sobre uma instituição que conta com reconhecimento da sociedade brasileira.
O ministro da CGU afirmou que só teve acesso aos dados sobre investigações da Precisa Medicamentos no último mês de julho. Rosário esclareceu que só poderia analisar a documentação envolvendo Roberto Dias e Marconi Faria a partir de agosto. Sobre irregularidades nas compras de testes rápidos pelo governo, o ministro reiterou que a CGU investiga todos os fatos. De acordo com Wagner Rosário, não existe nenhuma medida legal pendente de ser adotada pela Controladoria Geral da União. Nesta quarta-feira, a CPI da Covid deve ouvir logo mais o diretor da Prevent Senior, Pedro Benedito Júnior. A comissão vai investigar possível pressão para que médicos prescrevessem medicamentos do tratamento precoce. A comissão também vai votar a convocação de Jair Renan, filho do presidente Bolsonaro, e a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. A cúpula da CPI decidiu adiar o fim dos trabalhos até que consiga ouvir novamente o ministro Queiroga, que vai ficar 14 dias de quarentena em Nova York após ter sido diagnosticado com Covid-19.
Tá aí a reportagem do jornalismo da Jovem Pan informando pra gente tudo o que aconteceu ontem na CPI da Covid-19. Vamos para Brasília então conversar com o nosso Zé Maria Trindade. Zé, qual que é o saldo aí dessa confusão toda, que teve discussão sobre machismo, teve discussão sobre prevaricação? Conta pra gente.
Olha, em primeiro lugar, essa CPI é um palco político que está se estendendo, né? Era para ser apresentado nesta semana, hoje, o relatório final da CPI, ficou para o mês que vem, e as últimas informações que eu tenho lá de integrantes da CPI é de que já existe uma decisão de não ter mais prazo para ser concluída esta comissão parlamentar de inquérito. O prazo legal vai até novembro, e a frase é do vice-presidente Randolfo Rodrigues: enquanto houver bambu, haverá flechas, ou seja, esse é o objetivo, atingir o presidente Jair Bolsonaro. Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, será mais uma vez ouvido no plenário da CPI, e a tentativa é de atingir ali os mais próximos e familiares do presidente Jair Bolsonaro. Sobre esse episódio de ontem, havia na CPI uma armação para moer o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ele foi chamado de moleque descarado, que em linguagem de baiano significa uma agressão muito forte mesmo, né? De garoto mimado e de prevaricador. Antes mesmo dele ir para a CPI, os integrantes lá do G7 já falavam lá, eu ouvi, e aí o prevaricador já chegou? É uma referência à prevaricação, que é o ato de ofício de servidor público, em não cumprir ou cumprir com intenções pessoais uma função pública. A acusação é de que ele teria conhecimento de irregularidades no Ministério e não demitiu e nem mandou investigar. E aí o ministro Wagner Rosário entendeu perfeitamente o que acontecia no plenário e partiu para a briga. Ele não aceitou ser moído no plenário da CPI e reagiu um pouco abaixo do tom que vinha dos senadores lá do plenário da CPI. Sobre essa história de machismo ou não machismo, o que diriam os senhores senadores sobre as agressões gratuitas que aconteceram com a depoente Mayra Pinheiro, que moeram ela no plenário da CPI, e com a médica Nise Yamaguchi? Quer dizer, as duas foram moídas, não reagiram à altura, não foi machismo. Wagner Rosário não aceitou ser triturado no plenário da CPI. Daí esta reação forte.
Na CPI, não.
Muito bem, Zé, nós já estamos discutindo aqui, os dois já começaram a falar no meio do seu comentário, né? Mas eu quero saber da Paulinha e da Zoe, que são mulheres aqui na bancada, justamente sobre essa polêmica que surgiu e que está, enfim, no Twitter, nas redes sociais, de que se essa fala do Wagner Rosário foi ou não foi machista. Eu não achei machista uma fala dessa. Não achei machista pelo fato do contexto todo. Tava tendo uma gritaria, uma puta de uma confusão, as agressões, as acusações e tal. Mas a coisa de você dizer, e eu quero ouvir da Paulinha, você está descontrolada. Isso é um exercício de machismo na sua avaliação?
Olha, essa questão do descontrolada, histérica, é alguma coisa que é muito usada para infligir mulheres aqui. Eu lembro até da Zoe, num dos primeiros programas, que ela estava disputando aqui para conversar, a gente sabe que tem gritaria, e aí você vê a repercussão, tanto para uma mulher de direita ou de esquerda, que pega exatamente por esse ponto, né? E nem sempre é assim para os homens. Pensa se seria exatamente essa palavra. Eu acho que é pela palavra escolhida. É óbvio que você está ali no momento de embate, ela mesma falou várias coisas sobre ele, mas eu acho que é pela palavra escolhida para estabelecer a crítica.
Mas assim, esse é o movimento feminista e tal, fala de igualdade, fala muito de igualdade, de tratar o homem e a mulher como iguais, certo? Quando a mulher é tratada igual, né? Aí não gostam, começa o mimimi, começa o vitimismo, e foi o que aconteceu ontem. Começaram a acusar o ministro de machismo, porque chamou de histérica, de descontrolada a Tebet. Só que assim, gente, pelo amor de Deus, tentaram de tudo para descontrolar o cara. Ele é um ser humano, não tem sangue de barata. E reagiu aos ataques. E pelo simples fato de reagir aos ataques, foi chamado de machista e começou a Tebet a se vitimizar só por ser mulher e também por se aproveitar do cargo que ocupa, né, como senadora, que acha que pode desrespeitar os outros e sair ilesa disso.
Eu realmente não vi machismo. Você viu machismo, Joel, nisso?
É um tipo de acusação ou de xingamento que é mais usado com mulheres, sim. O homem se xinga de outras coisas, a mulher de descontrolada.
Histérica,
desequilibrada, enfim, qual seja aí o xingamento ou a desqualificação usada na hora.
Mas ela tava gritando, né?
Tava descontrolada mesmo. Mas esse é o problema da sociedade atual, né?
Chamou os homens de descontrolados também? Essa é a pergunta. Agora.
Você já me chamou.
Agora. Já te chamei.
Então, já chamaram ele de coisas piores ontem. O ministro foi chamado de coisas muito piores.
Eu já chamei o Adriles de histérico e já chamei o
controle, esses oi.
E já chamei homens de histéricos também. E mulheres de histéricas também. Mas é claro que tem um peso maior quando é usado na mulher. Agora, eu acho que centrar todo o debate do que aconteceu na CPI nesse uso de um xingamento, quer dizer, é algo que a sociedade tem que melhorar, a sociedade tem que evoluir. E faz parte dos homens terem essa consciência e tentarem, olha, não vou xingar a mulher de histérica aqui no meio da discussão, de descontrolada, tentar...
Se ela tiver histérica e descontrolada,
não, mas
melhorar,
também o fato de ler novamente, como se ela não tivesse...
Gente, mas isso é pra homem e mulher.
Deixa eu fazer a pergunta contrária, E se ele realmente tiver uma disposição maior de chamar mulheres de descontroladas ou histéricas? Isso existe na sociedade, Adri. Você acabou de dar um EC, eu te dei outro EC, foi só isso. E se você falou, e se ela tivesse, exato. Então, é uma coisa assim, a se pensar agora. Pra mim, sinceramente, não é grande pauta neste momento. Eu acho que vamos evoluir como sociedade, vamos notar quando é feito, a pessoa se policia. Achei bom que o ministro pediu desculpas ali, agora bola pra frente também, não é porque ele falou isso, que ele agora é o grande carrasco das mulheres do mundo.
E assim, pediram desculpa pra ela por ter chamado de mimado, moleque, porque eu acho uma falta de respeito convidarem ele ir, aceitar o convite e ainda chamarem de moleque, mimado, prevaricador, não sei o quê.
É, estavam se xingando mutuamente ali, todo mundo. Agora tem alguns xingamentos que são...
Não, mas estavam xingando ele desses... antes de
tem
chegar,
alguns xingamentos,
de começar a CPI.
Tem alguns
no
xingamentos,
plenário já estavam xingando ele.
Tem alguns xingamentos que, por carregarem uma carga de preconceito, de uma coisa histórica, de uma situação social, acabam pesando mais.
Fala, uma coisa, o nosso querido Joel tem razão. Não é, não deve ser o foco principal de uma CPI, uma troca de ofensas, nem essa carteirada ridícula, feminista, de chamar alguém de descontrolada, ou chamar o ministro de menino mimado, prevaricador. Não é pauta, porque a CPI não tem pauta. A CPI não tem substância. A CPI não tem nada. A CPI só quer demonizar o presidente Bolsonaro, tentando derrubá-lo de qualquer forma e colocando nele a culpa de todas as mortes do Covid, quando a gente tem os maiores números de vacinação, um dos maiores números de vacinação do mundo, e eventualmente não tem rigorosamente nada a ser apurado. Existe, o ministro estava ali para falar, de um caso de corrupção em que não houve dinheiro. E aí, o que que faz? O que que faz? Não só a mídia, como a CPI. Coloca lá, ministro ofende senadora. É o nome da pauta, é o nome da matéria. Quando ele foi chamado, para lembrar, de prevaricador, de menino mimado, de engavetador, ele simplesmente reagiu à altura. Ela, eventualmente, alterou o tom de voz, ficou histérica, como um homem pode ficar histérico, como uma mulher pode ficar histérica, e ele redarguiu da mesma forma. Se as mulheres realmente querem ir para o embate político, elas têm que segurar o tranco. Assim como os homens. Os homens são chamados de canalhas, corruptos, prevaricadores. Bolsonaro é chamado de assassino, nazista, ditador. Eventualmente, qual que é o grau? Ficar medindo qual o grau de ofensa, qual o grau de preconceito que existe. Às vezes, um preconceito é um conceito. Às vezes, eu estou descontrolado. Às vezes, eu falo alto. Eventualmente, a ministra estava descontrolada, histérica, senadora, e falando alto. Aí, no embate, senadora, você fala mais alto. Ou seja, essa discussão é patética, é cortina de fumaça para simplesmente encobrir uma CPI que não tem outra pauta, senão... derrubar o presidente.
Agora, acho que pautas tem, né, Adriles? Pautas tem.
Nós vamos entrar nessa questão da pauta, mas essa coisa da discussão na sociedade sobre machismo ou não, sempre tem que ser levado em consideração a situação em que se estava, né? Porque quando você pega uma frase e avalia apenas a frase fora de um contexto que estava acontecendo, por exemplo, o Wagner Rosário foi chamado de moleque.
É isso que eu tô falando.
Peraí, gente. Então não, o cara vai
é uma
ser chamado
de
moleque.
Não, é só falar uma coisa.
Eu acho que existe uma coisa
foi
chamada
uma troca de desaforos
das pessoas.
Sim,
né?
Eu acho que
sangue
que a CPI...
na veia ali. É difícil você...
Numa briga, num embate...
Na CPI a gente percebeu já que de todas as partes, para perder as estribeiras é 1-2. O que eu acho uma pena, porque ali é para ter um diálogo mais sensato. Claro. Mas aí, eu não tô falando desse caso em específico, mas por que que as pessoas fazem essa relação? Porque muitas vezes um homem, quando tem esse tipo de atitude, defendendo o que entende e até se exalta mais, dizem, ah, que assertivo, ele foi forte na sua fala. E para a mulher é um pouco diferente, sim, gente. A mulher, quando se exalta, quando às vezes ela dá esse tom mais elevado para o discurso, as pessoas já puxam para esse lado, tá descontrolada, não sabe o que tá falando, leia de novo aí porque você não entendeu, entendeu? Então, assim, tudo bem, nesse caso, vocês estão dizendo que tem provocações de ambos os lados.
O contexto
é
muito
tudo
claro.
Errado, porque não é para ter, ali é para ser um questionamento de respostas para chegar a um objetivo.
No curioso, mas esse ou menos, tipo... Política
em
não é
teoria,
bem assim,
Adriles, em teoria, essa CPI não tá lá para esclarecer fatos. Não é o meu ideal esclarecer fatos?
A CPI
é uma CPI da fofoca.
A questão é outra.
O âmbito
político. Olha só, olha a discussão que a gente está tendo aqui. Olha a discussão que a gente está tendo aqui. Existe, eventualmente, um acaloramento maior, uma verbalização mais incisiva. Na política é a mesma coisa. Quando você está discutindo fatos, esses fatos têm a ver com honestidade e probidade pública, eventualmente alguém pode se sentir ofendido quando é chamado de prevaricador. Prevaricador é o quê? É um sujeito que é leniente em relação à corrupção. Por que prevaricador é menos ofensivo
da prevaricação?
Não, prevaricador encerra, é muito pior do que
encerrar esse tema, porque aí eu quero entrar
encerrar
no
esse
fato
tema.
Da prevaricação.
Uma vez aqui no Morning, semanas atrás, eu estava discutindo com a Bruna Torlai, ela estava me interrompendo, gritando, não sei o que. Eu falei, você está histérica, mas depois eu me arrependi disso. Porque, realmente, a gente usa muito mais com mulheres isso do que com homens. Então, acho que é algo a se evoluir.
Eu acho que essa sociedade, antigamente, sim,
gente. Só um minuto. Gente, o Vini está pedindo a palavra, só vou pedir para vocês não falarem para a gente poder ouvir o áudio dele intacto. Vai lá, Vini.
Não, rapidamente, Paulo, eu concordo em partes aí com a leitura que todos vocês fizeram, e principalmente pelo que a Paulinha falou, né, de que a CPI deveria ser ali um debate mais sensato, mais lúcido, né, de mais alto nível, mas acho que isso não ocorre muito por conta da condução mesmo da CPI, né? o presidente Omar Aziz e também o relator, né, o Renan Calheiros, desde o início, apesar da CPI levantar questões importantes, questões de gravidade, mas eles tratam a coisa um pouco com um certo tom de provocação também, de deboche, às vezes de leniência com algumas coisas que são faladas ali por alguns depoentes. Então, acho que todo esse clima, todo esse ambiente, né, essa troca de acusações que já começa até antes, né, na rede social, acaba levando a essas ofensas e a esse debate um pouco mais acalorado que a gente viu ontem. Uma pena, porque a Simone Tebet, como você bem disse também, Paulo, ela é uma senadora calma até, e ela faz um trabalho importante ali, porque eu acho que ela não fica perdendo tempo usando a CPI como palanque, como muitos senadores ali fazem também, e ela vai nas questões objetivas, né? Ela tenta mostrar ali quais são as irregularidades e questionar os depoentes sobre essas irregularidades. Ela alterou um pouco o tom de voz dela ontem, a partir do momento que o ministro tentou falar ali para ela como que ela deveria fazer o trabalho dela, né? Aí ela subiu um pouco o tom de voz e aí o ministro chama ela de descontrolada, vem acusações e ofensas ao ministro também. Então, é um pouco do que você disse também, um pouco do contexto que acaba levando esse tipo de situação.
Perfeito, Vini. Mas sempre bom reiterar o que a gente puder evitar nessa situação, tanto de uma acusação de um lado, uma gritaria do outro, como se a gente não fizesse aqui no Morning Show.
É isso que eu tô pensando aqui.
Não, aqui a gente é muito
civilizado.
Aqui nunca ninguém ficou descontrolado, nem estéreo, nem grito.
Não, a gente toma Rivotril antes de vir, né, pra cá.
Jamais.
Vocês jamais.
Clube inglês.
Zé, vamos entrar nessa coisa mesmo do objeto aqui, puxando aqui uma fala do Adriles, dessa questão do que está sendo investigado, do que está sendo mesmo discutido dentro da CPI da Covid-19. E um dos pontos que foi colocado é justamente uma possível prevaricação aí do ministro Wagner Rosário, que é o chefe da Controladoria Geral da União. E o ponto que está sendo debatido é sobre aquele funcionário Roberto Dias, né, que teve um envolvimento, teve uma aproximação ali com os donos da Precisa Medicamentos, aí teve toda aquela história, enfim, mas... Em resumo da ópera é, por que que o governo não afastou esse funcionário? Essa é uma boa discussão da gente fazer.
Pois é, a CPI indicou que o Roberto Dias estava envolvido num possível pedido de propina de uma compra de vacinas que acabou não acontecendo. O presidente Jair Bolsonaro cancelou a compra de vacinas, né, da Indiana Covaxin, um negócio de R$1,6 bilhão, né, aquela famosa... Uma, cada dose, um dólar, né? E ali é o seguinte, um depoimento na própria CPI indicou que a Controladoria Geral da União saberia ou teria conhecimento de que houve a proposta de suborno e que o Roberto Dias estaria envolvido, né? E aí os senadores decidiram trazer o ministro Wagner Rosário exatamente depois desse depoimento, para dizer que ele prevaricou. Isso é um terminho esquisito, né? Prevaricou, pode ter uma conotação meio esquisita, mas significa o servidor público fazer ou deixar de fazer algo em virtude de interesses pessoais ou de terceiros, né? E aí eles cobram exatamente do ministro esse posicionamento. A Controladoria Geral da União foi criada lá atrás com o Valdir Pires para ser uma espécie de gestor geral da honestidade do governo, no sentido de máquina pública. Então, a controladoria, ela cuida de todo o dinheiro que é enviado aos estados, aos municípios e também aos servidores, inclusive de primeiro escalão. A controladoria vê exatamente isso. Daí essa ideia de que a controladoria é um ministério, né, uma pasta ministerial, seria diferente das outras, que não ficaria totalmente subordinada ao presidente da República, mas sim manteria ali como uma gota de água no óleo uma espécie de independência do governo, mas isso formalmente não existe. E é isso que cobram os integrantes da CPI do ministro Wagner Rosário. O ministro Wagner Rosário é amigo pessoal do presidente, ele fez a AMAN, a Academia Militar das Agulhas Negras, era coronel, saiu, ele prestou o concurso e é um funcionário de carreira da Controladoria Geral da União, né? E o primeiro que chega ao topo sendo funcionário de carreira. Então, talvez por isso é que ele defendeu com tanta força ali, é a sua ação no Ministério, na Controladoria.
Perfeito. Zé, girando a pauta aqui no nosso Morning Show, vejam só, gente, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a Covid-19. Integrante da comitiva brasileira que foi a Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o ministro ficará nos Estados Unidos para completar os 14 dias de quarentena antes de retornar ao Brasil. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do governo, que disse que o ministro passa bem. Pelas redes sociais, Queiroga disse que o Ministério da Saúde seguirá firme nas ações de enfrentamento à pandemia no Brasil. Outro bom assunto a gente discutir aqui, e não apenas a discussão da testagem positiva do ministro, mas também da ausência do Brasil nessas discussões da ONU, né? Que eu acho que vão fazer falta significativa pelo que se refere à nossa política de relações internacionais. O Brasil não vai ter representante, se eu não me engano, até sexta-feira, nos debates que estão rolando aí na Assembleia. Zoe, saúde para você. Obrigada. João Pinheiro da Fonseca, você começa.
Acho que eu tenho uma afirmação aqui para começar, que vai ser consenso. Se o objetivo do Bolsonaro nessa viagem para a ONU era melhorar a imagem do Brasil lá fora, ela foi um fracasso completo. Me digam um país que está com uma imagem melhor do Brasil. Me digam uma relação do Brasil com outra nação, seja Europa, seja Estados Unidos, seja qualquer nação que for, que esteja melhor agora e que esteja mais próximo, por exemplo, de fechar acordos ou chegar a qualquer entendimento que seja um progresso para nós. O que os líderes internacionais viram? Viram um presidente que, no seu discurso, negou verdades patentes e arquiconhecidas, como sim, infelizmente, a proteção ambiental vem piorando no Brasil nos últimos anos. Não é tudo culpa dele, mas vem piorando e continuou piorando sob o governo dele, de forma bastante intensa, inclusive. Viram um país que todo mundo sabe também, esse dado é público, que está entre os top 10 de mortes por Covid, por habitante no mundo, dizer que defende o tratamento precoce também, ou seja, o negacionismo, o charlatanismo. Isso eu achei que foi desnecessário até para termos de governo Bolsonaro, que ia ser meio ruim, eu já sabia, mas que ia chegar nisso, na defesa do tratamento precoce, eu confesso que eu até fiquei surpreso também, porque era um tema passado já, né? Era só não falar no assunto que estava tudo bem, mas não. Ele foi lá e fez questão de falar em plena tribuna da ONU, defendendo, no fundo, a cloroquina e outros remédios ali na ONU. Então, pegou bastante mal. Segundo, no plano simbólico, Bolsonaro, o presidente não vacinado, que teve que passar vergonha na reunião com Boris Johnson. Boris Johnson não é um político de esquerda, é um político de direita, do mesmo estilo, inclusive, do Bolsonaro, que fala com um homem comum do seu país, contra o establishment. Até ele teve que dizer, Bolsonaro, se vacine, não sei o quê, ficou uma situação minimamente vexatória ali. E, por fim, o ministro da Saúde com Covid, nossa comitiva na ONU, que é grande, hein?
Quem foi vacinado.
A nossa comitiva na ONU. É vergonha simbólica dele.
Você está de brincadeira,
né? A comitiva na ONU...
O cara foi vacinado com duas doses. É vergonha por quê?
Porque a nossa comitiva da ONU se mostrou um vetor de Covid nos Estados Unidos.
Pelo amor de Deus.
Agora, porque o Bolsonaro, por não ter se vacinado, nem entrar em restaurante não pôde, Adriles.
Ajuda aí.
Teve que comer empuxadinho de restaurante.
Tá, e o então, que tem isso a ver?
São contra máscaras, são contra na prática
menos
vacinas. Acabou
sendo.
Gastou muito turma. Dinheiro.
Diferentemente do governo foi PT, maior, que ia pra lá.
A comitiva do Bolsonaro na ONU foi maior,
Joel,
que as comitivas do PT, Zoe. 17 pessoas. Foi maior.
Turma, a gente já vai discutir bastante isso. Eu só queria que a Paulinha, por favor, pudesse dar a repercussão internacional de tudo que aconteceu ontem. E aí, em seguida, eu passo pro Adriles e pra Zoe.
Tá bom. Isso, a gente fez um apanhado aqui das principais publicações. Então, vamos começar. Saco Diário de Notícias de Portugal, que manchetou o seguinte, ó, estávamos à beira do socialismo, entre aspas, diz Bolsonaro em discurso radical. Eles dizem aí, ó, o presidente do Brasil voltou a defender o tratamento precoce e atacar o isolamento no combate à pandemia, contradizendo a Organização Mundial de Saúde, e tentou agradar sobretudo a sua base de apoio interna. Para a oposição, aspas, mentiu vergonhosamente. O Clarim, aqui da Argentina, publicou que o presidente brasileiro mirou contra o ex-presidente Lula em seu discurso na ONU ao dizer que o Brasil estava à beira do socialismo. A matéria também fala sobre a forma com que Bolsonaro tem lidado com a pandemia da Covid-19, fala de negacionismo evidente, relembra episódio também do encontro do nosso presidente com o premier britânico Boris Johnson, em que Johnson elogiou a vacina, enquanto o brasileiro disse não estar vacinado. New York Times
A manchete diz: sem vacinar-se e desafiador, Bolsonaro rebate críticas em discurso na ONU. Essa matéria também dá ênfase a esse discurso favorável do Bolsonaro ao uso de medicamentos para a Covid-19, medicamentos sem comprovação científica, e a forma também com que ele lidou com a pandemia aqui no Brasil. Temos também a manchete do The Washington Post. Não vacinado, Bolsonaro parece quebrar o sistema de honra das Nações Unidas para a vacinação durante o discurso. O site do jornal The Washington Post relembra as falas do Bolsonaro contra a vacinação, falas anteriores, né, e diz aí dessa questão de parecer dele ter quebrado esse sistema de honra das Nações Unidas para vacinação. E a gente tem também aqui o The Guardian, que diz aí, ó, Bolsonaro prometeu mostrar um novo Brasil, mas o discurso na ONU, entre aspas, cheio de mentiras, não fez mudar a opinião a seu respeito. Eles usam um termo aí, cuts little eyes, né, em tudo que ele falou, então não mudou muito a opinião que já havia sobre ele. E aí eles definem o Bolsonaro como um presidente de extrema direita que vendeu a ideia de remédios para a Covid não comprovados e fez alegações infundadas sobre a política brasileira e o meio ambiente. Na Fox News, que é bastante crítica ao prefeito de Nova York, o Bill de Blasio, e também a questão do passaporte da vacina para entrar em restaurantes, estabelecimentos fechados, o programa Tucker Carlson Tonight conversou com o deputado Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente, exatamente sobre essa questão do posicionamento do prefeito em relação ao Bolsonaro. Lembra que eu trouxe para vocês aqui dele dizer, olha, se o senhor não tiver vacinado nem vem, esse tipo de coisa. Então, a gente tem aí um pouquinho do vídeo dessa conversa. Eu vou trazer um pouco da fala do que o Eduardo disse. Foi uma breve entrevista, mas ele disse assim, que ele entende que o Bill de Blasio é um marxista que segue muito o que Antônio Gramsci diz, que acha que sabe o que é melhor para as pessoas mais do que a opinião delas. Ele também falou sobre a liberdade sendo cerceada pelas big techs nos Estados Unidos, essa questão até do Estado Islâmico, ter a liberdade de falar e outras pessoas estarem sob censura. E aí ele mandou um conselho, um recado para os americanos. Ele disse assim, ó, eu tenho um conselho para o povo americano. Não achem que a Venezuela é algo muito distante de vocês. Na década de 90, se você falasse aos venezuelanos que um dia a Venezuela se tornaria uma ditadura, eles nunca levariam a sério. Essa é uma forte mensagem com a qual você precisa se importar. E aí até o apresentador concordou e falou assim, é verdade, eu estive em Caracas naquela época e era um bom lugar. Né? Hoje em dia não é mais. Então tá aí um apanhado de algumas coisas que acabaram repercutindo em relação a esse discurso do Bolsonaro
Muito
na ONU.
Muito bem. Agora sim, Adrilles, vai lá.
Eu acho que a diplomacia tem limites. Se hoje o discurso do Bolsonaro é vista por boa parte dessa mídia globalista, progressista, salvo algumas exceções, como a Fox News, é exatamente para combater essas fake news globais que o Bolsonaro fez um discurso incisivo que talvez, de alguma forma, até cause um tipo de alvoroço, mas é um alvoroço necessário em nome de um restabelecimento da verdade. Eventualmente, quando ele fala de um governo sem nenhuma mácula de corrupção e que um governo Lula, petista, disseminava dinheiro por portos em Cuba, por ditaduras em Angola, ele estava falando exatamente da proximidade de países esquerdistas ditatoriais de convergir no amplo espectro mundial desse progressismo nefasto e ditatorial que está se espalhando aqui. Não é a teoria da conspiração. Olha a situação da Argentina, olha a situação da Venezuela. Quando ele fala de liberdade, de combate inclemente ao vírus, em coadunação a um combate inclemente ao desemprego, à miséria, à fome, que foram provocadas, sobretudo, pelo isolacionismo estúpido, não só do Brasil, como em várias partes do mundo. Como em várias partes do mundo. Deixa eu completar, por favor, não te interrompi. Em várias partes do mundo, ele está estabelecendo um princípio de verdade. Quando ele fala da possibilidade de um médico, principalmente quando não havia vacinas, de tentar eliminar, combater sintomas de uma doença, como toda e qualquer doença que não tem exatamente uma origem conhecida, e salvaram vidas e foram censurados e perseguidos, ele está estabelecendo uma verdade. Quando ele fala que desde 1500 lá de Álvaro Cabral, a floresta amazônica permanece a maior do mundo, com 90% de selva e 5% apenas de área de agropecuária e agricultura que alimenta boa parte do mundo, ele está restabelecendo uma verdade. Se ele entra em conflito com narrativas falaciosas globais de uma certa mídia progressista, o problema é da mídia progressista. Okay. A história vai absorver Jair Bolsonaro.
Peraí, Joãozinho, peraí, que tem uma filhinha aqui. Zoe Martínez é a próxima.
O Bolsonaro, ele só mostrou o Brasil real para o mundo e não o Brasil que a imprensa tenta mostrar para as pessoas, né? O presidente Bolsonaro, por melhor que tenha sido o discurso dele, a esquerda sempre vai arranjar uma forma, né, Joel, de criticar.
Não é verdade, Zoe.
O Bolsonaro...
Eu até elogiei um ponto.
Foi... O discurso do Bolsonaro foi de um verdadeiro líder.
Não, foi muito fraco, mas continue.
Não, sabe qual que é o discurso pro Joel bom, do ponto de vista do Joel? O da Dilma de estocar vento.
Não,
isso é digno de um presidente ir na ONU defender o estocar vento,
não,
né?
Apela, Zoe,
e representar um governo
certo,
corrupto, como era certo, o governo apela. Do PT, como é o governo do PT. Isso é um bom não. discurso pra você, Joel.
Jamais,
você
está apelando aí, por isso que não tem
jeito.
Não,
tô falando.
É o agora, se falou, seu critério aí, é a Dilma,
se o seu critério é a Dilma... Bom, Joãozinho, você vai falar, fica calmo. Eu só quero... Que o Zé possa trazer um pouco mais de informação para a gente, da repercussão aí dessa testagem positiva, como é que o mundo está vendo isso, o que está repercutindo aí em Brasília. Zé, por favor, traz informação para a gente.
Você acredita que um grupo aqui, eu conversei ontem com um representante empresarial, disse que ficou até aliviado com o discurso, tamanha era a expectativa negativa que criaram da ida do presidente Bolsonaro a essa abertura da Assembleia Geral da ONU. Diziam que ele poderia... ir contra as grandes potências e provocar um sentimento de que o Brasil estava instável politicamente e que seria temeroso investir aqui. Eles viram, na relação aí economia, um discurso bom, um convite, dizendo, olha, estamos de braços abertos para os investimentos estrangeiros. E aqui nós cumprimos exatamente os contratos, ou seja... fez uma gestão muito importante, que ninguém fala disso, né? Para os investimentos externos, que não são aqueles chamados investimentos de motel, que vêm para dormir, aplicam e vão embora no outro dia, mas investimentos para criar empresas, ou seja, criar empregos. É um lado do discurso. O outro sobre essa defesa da legislação, é verdade, não é do governo Bolsonaro, mas a legislação ambiental brasileira ela é muito rigorosa, e a primeira no mundo a criar um código específico, com toda a legislação ambiental concatenada num só documento, e isto é muito importante. Não há governo paralelo, nem mundo paralelo. Sobre a contaminação do ministro da Saúde, eu vi, ao chegarem aqui em Brasília, a equipe presidencial, né, a comitiva presidencial, foi informada pela Anvisa de que eles deveriam, é apenas uma recomendação, é o pessoal que impediu o jogo Brasil e Argentina. Recomendação para que toda a cúpula do governo fique de quarentena. O presidente Bolsonaro já tem a agenda para hoje e não vai ficar de quarentena, não.
Zé, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui no nosso Morning Show. Amanhã a gente está junto de novo. Valeu.
Muito bem, isso aí. Obrigado.
Muito bem. O trio, deixa eu mostrar aqui para vocês. São 10h43. Eu tenho até 10h45, 30 segundos para cada um. Joel Pinheiro da Fonseca.
Teve uma repercussão com a qual eu vou concordar em dois terços, do Ernesto Araújo. Chamou a fala do Bolsonaro de fria sem paixão. Essa parte eu concordo. Sim, ela foi fria sem paixão. Em vez de projetar valores e o futuro do Brasil, discussão do mundo, foi defensiva, reativa, tentando rebater, com dados em larga medida falsas, as acusações feitas contra o Brasil. Agora, onde o Ernesto erra é dizer que foi tecnocrático. Tecnocrático pressupõe um uso correto de dados. Bolsonaro fez uso incorreto, desonesto.
Adriles Jorge, 30 segundos.
Bolsonaro fez história na ONU. Porque ele... Deixa eu completar, cara.
Adriles Jorge, 30 segundos, está passando.
Bolsonaro fez história na ONU. Ele atravessou uma diplomacia que se confunde com hipocrisia e leniência à corrupção moral de fake news englobadas pelo mundo todo, porque o mundo errou. E ele preservou uma verdade histórica. Contra o coronavírus, a gente tem bons números. E contra o isolacionismo, ele tem o ideal de uma verdade absoluta. O isolacionismo causou mais miséria, mais fome, mais pobreza e mais morte no mundo.
30 segundos.
O presidente Bolsonaro mostrou muito patriotismo, defendeu a liberdade, falou da família, de Deus. E acredito que se ele continuar nessa linha, ele vai conseguir mostrar para as pessoas o que verdadeiramente o governo dele está fazendo, já que a mídia não mostra.
Muito bem. Olha só, tá vendo, Paulinha, como é que dá
Nossa,
pra organizar o rolê?
Nossa, foram muito bonzinhos hoje.
Ah, dá pra organizar.
Não, dá não, queria falar mais duas horas.
Não, e você sabe que é só pressão no trabalho.
Olha, o Vini tá batendo palma ali.
O Vini tá batendo palma, tá tudo perfeito.
30 segundos pra mim é tema
turma, tempo. Deixa eu fazer um pedido pra vocês. Deixem o like aqui na nossa transmissão do Morning Show no YouTube, que nós estamos chegando a mais de 30 e poucas mil pessoas nos acompanhando, nos assistindo. Muitíssimo obrigado pela audiência. Mas deixa eu pedir esse favor. É só clicar no like aí, porque vocês ajudam muito aqui o programa a ganhar mais alcance na plataforma. E olha, verifiquem se vocês estão inscritos no canal do Morning, que já passou de mais de 1,5 milhão de inscritos. Clica no sininho para receber todas as notificações, porque aí você tá junto com a gente todo dia. Agora são 10 horas e 45 minutos, conforme a gente combinou.
Se o povo tem dúvidas, ele tá lá para responder.
Para mim, isso é coisa de viado.
Ah, é nada.
É nada.
Mitadas do Bolsonaro.
Bolsonaro, eu tô com muita raiva porque eu vivo batendo e arranhando a lataria do meu carro. O que eu faço para isso não acontecer mais?
Troca de sexo!
Baixe agora na App Store, no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe. Para quem planeja, loja sem pra quem faz. Para quem espera, também pra quem vai. Para quem passeia, pra quem corre, chega ou sai.
Toda segunda, na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda-o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca Direto ao Ponto com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan. E também no Panflix.
Chegou, tá no ar, vai começar. Pode ter certeza,
Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza, oferecimento Anhanguera. Preparamos o seu retorno seguro pra sala de aula.
Agora você está muito mais perto de realizar seus sonhos. As aulas presenciais voltaram na Anhanguera, com todos os protocolos de higiene para garantir a segurança dos nossos alunos. Escolha seu curso e venha estudar de um jeito inovador, com bolsa de estudo de até 60%. Consulte condições e ainda conte com o canal Conecta, portal que te liga ao mercado de trabalho. Não perca essa oportunidade. Inscreva-se já em anhanguera.com para você poder.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Já deu esse negócio de confraria de vinho, né? Não, juro. Outro dia vieram os amigos do Rock em casa, beberam a tarde inteira. Quando chegou a noite, eu fui ver que tinha mais de 5 mil euros em garrafa vazia em cima da mesa. Eu falei, chega, né? Não, não pode torrar tudo isso de dinheiro na pandemia. Fica até feio, concorda? Com tanta gente precisando... Eu, por exemplo, tô super precisando de uma bolsa nova e o Rô não me dá, né? Ah, parece maluca, né? Não, sério. A Rô fala que não vai comprar a bolsa, que acha caro. Mas vai gastar 5 mil euros em vinho numa tarde com os amigos. Onde é que fica a igualdade de direitos do casal, me fala? Aí no final eles botam todas as garrafas vazias em cima da mesa, como se fosse um troféu. E ficam tirando foto pra postar no grupo, você aguenta? Não, aquilo me dá uma raiva. Só de pensar que aquele dinheiro todo que podia ter sido gasto com bolsa e sapato vai virar xixi na privada? Não, me dá vontade de chorar, juro por Deus. Aí depois vem falar que eu que sou perdulária, né? Não, mas a minha vingança vai chegar, tá? Agora que liberaram a entrada de brasileiro vacinado nos Estados Unidos, o Hulk me aguarde, né? Não, vou chegar em Nova York com sangue nos olhos, vou espancar a conta dele com o meu cartão de crédito que você me conhece, né? Eu, na Quinta Avenida, sou um bicho feroz. Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
São 10 horas e 49 minutos, nós estamos de volta ao vivo aqui na Jovem Pan para todo o Brasil com o nosso Morning Show, justamente para bater um papo um pouquinho melhor aqui com vocês sobre uma parceria que a Panflix está fazendo aqui, muito especial, com a produtora que vocês já conhecem, vocês sabem, a produtora Brasil Paralelo, que está lançando agora, gente, a série Brasil, A Última Cruzada. É uma sequência de 7 episódios que eles afirmam fazer o maior resgate histórico já produzido aqui no país. E para a gente falar mais sobre essa série, já está aqui com a gente o Lucas Ferrugem, da Brasil Paralelo. Fala, Lucas, bom dia. Eu queria que você pudesse falar como é que vocês escolheram e dividiram esses fatos históricos do Brasil nessa série.
Bom dia, obrigado pelo convite. É uma alegria estrear na Panflix aí para a gente o programa da Brasil Última Cruzada. E como é que a gente fez isso aí? Foi um processo de 2 anos de produção, que nós montamos uma equipe de pesquisa que ficou exclusivamente dedicada nisso, full time, final de semana, tudo, justamente para desenvolver, através de entrevistas, foram mais de 60 entrevistas, mais consulta bibliográfica, um material historiográfico para a gente levar uma série com o seguinte conteúdo, né? Por que fazer um documentário sobre a história do Brasil? A preocupação basicamente é a seguinte: olha, tinha uma máxima, né, que os brasileiros não conhecem seus bisavós, nós não conhecemos as nossas origens históricas. Então, para não ter aquela síndrome de vira-lata que todo mundo fala tanto em rede social, e acho que antes disso até, a gente resolveu fazer uma série para entender se nós tínhamos mesmo uma origem tão complicada ou quais eram os problemas nela e tudo mais. E foi muito grato o que a gente encontrou. O conteúdo ficou magnífico, foi muito bem recebido e é isso aí.
Paulinha.
A gente teve uma polêmica recente com a história do Borba Gato, com a questão da estátua do Borba Gato incendiada, e isso aconteceu também em outros lugares do mundo por diversas razões aí, em revisitar a história e entender se merece ou não homenagem. Queria saber, primeiro, o que é que você acha disso, o que é que vocês acharam disso, desse episódio, e se nessa série vocês vão contar mais a respeito de personagens históricos que talvez sejam mal interpretados ou, enfim, a gente não conheça direito da história do Brasil.
Bom, são dois assuntos, né? O primeiro assunto, se nessa série a gente aborda personagens que a gente não conhece bastante, acho que é um dos principais pontos, assim. A gente passa por praticamente todos os monarcas, praticamente não todos os monarcas do Brasil, né? Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, passa por aquela cúpula do poder ali que existia, né, durante a época, durante o reinado, mas também passa por alguns personagens importantes que não faziam parte dessa cúpula e tudo mais. O objetivo da série é menos desmanchar ídolos, ou assim, fazer uma desconstrução de alguns personagens históricos, e mais fazer uma visita ao que a gente tem de historiografia. Então não tem um objetivo pré-determinado de esclarecer o que é e o que não é de determinado personagem, mas um objetivo de construir o que se sabe a respeito deles, né? E sobre Borba Gato, particularmente eu acho bastante triste esse tipo de postura. Acho que é natural a gente ver se a gente concorda ou não com as ideias dessas pessoas, e eventualmente, se forem racistas ou qualquer coisa do gênero, a gente levantar manifestação contra. Mas derrubar a estátua é uma depredação de patrimônio histórico, que começa a aparecer um precedente de que a gente tem que derrubar a história por não concordar com ela, né? E é um anacronismo, porque esses valores foram desenvolvidos contemporaneamente. A gente ainda bem desenvolveu valores que rechaçam esse tipo de comportamento social hoje, mas se a gente for cancelar todos os personagens históricos que têm valores diferentes dos que a gente desenvolveu há poucos anos, não sobra ninguém, não só no Brasil como no mundo.
Adriles.
Lucas, a gente sabe que todo mundo, todo autor que conta a história brasileira, conta a história universal, aliás, ele é preso aos ditames da sua história local. Como é que você faz para se separar? Por exemplo, alguém de esquerda vai contar de um ponto de vista. A Revolução ou o golpe de 64 é colocado por um ponto de vista de um autor de acordo com a sua ideologia. Como que vocês, do Brasil Paralelo, tentam estabelecer um ponto de vista mais isento? Ou vocês se colocam como uma ideologia precisa e assumem essa ideologia para contar essa história?
É uma baita pergunta. Como é que a gente esclarece essa questão, né? A gente tenta não ter uma ideologia. O que significa isso? Uma ideologia é um conjunto de ideias que vai te dar uma resposta pré-determinada. Então, tu seleciona os fatos que agradam esse conjunto de ideias e deleta os fatos que desagradam esse conjunto de ideias. Só que não existe a neutralidade absoluta. Uma hora você tem que decidir no que você acredita e por quê. E o que a gente usa para definir isso são os nossos valores. Então, a gente tem o valor da busca pela verdade, de não descartar a fonte. A gente tem o valor de se esforçar, de ouvir as pessoas, de ter pluralidade. A gente tem o valor da diplomacia, de não atacar pessoas só porque tem ideias diferentes das nossas. Então a gente busca muito isso na hora da produção, mas é um trabalho muito difícil separar o que é um texto neutro historiograficamente de uma propaganda ideológica de um lado A ou do lado B.
Joel. Ô, Lucas, um dos períodos da história do Brasil que, pelo menos para mim, mais me causa admiração foi a campanha abolicionista e, por fim, a abolição da escravidão. Vocês cobrem esse período ali? Quem são os personagens que vocês ressaltam nesse...
Claro, não. O segundo episódio, o grande momento dele, do segundo, do quarto e do quinto, na verdade. Mas o segundo episódio, o grande momento do segundo episódio é dizer que a escravidão é o maior calcanhar de Aquiles da história brasileira, pelo menos no entendimento do nosso editorial. Assim, não há nada mais triste e vexatório do ponto de vista historiográfico do que a nossa demora em várias ações para combater a escravidão e como essa política foi para frente de um jeito letárgico e foi um programa de escravidão muito amplo, né? O Brasil escravizou muita gente. Se a gente bota em números absolutos, comparado a outros países, é um número bastante grande. Então isso, sem dúvida, é a mancha histórica brasileira mais forte, ao meu entender, e ao entender da série também. E claro, na parte da abolição, isso também se torna uma coisa bonita, é aquela coisa da beleza em cima de um fato triste, né? Porque teve uma grande festa de abolição da escravidão, ela foi aos poucos, né? A gente tem só a Lei Áurea como último momento, digamos assim, e ela acaba representando e compactando todas essas ideias. Mas não, ela é só o estopim, digamos que a finalização da escravidão. Porque antes a gente foi aprovando uma série de legislações do tipo, todo homem negro que nascer não é mais escravo, a partir dos 60 anos já não é mais escravo. Então a gente foi progredindo aos poucos, foi uma batalha política na época pra gente conseguir vencer tudo isso. E quando acontece finalmente a libertação final na Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel, é um grande momento da história brasileira, com uma festa que durou dias lá no Rio de Janeiro, hoje onde fica o Museu da Manhã, e foi um momento muito legal, é retratado sim na série com muita, muita força.
Muito bem, o Vini tem pergunta?
Tenho, claro. Lucas, bom dia. Eu sei que a parte ali do capítulo do descobrimento do Brasil foi um capítulo que gerou algumas polêmicas, principalmente quando vocês tocam ali no assunto do grande objetivo dos portugueses, né? Da exploração marítima, da expedição marítima dos portugueses ao saírem ali nesta exploração. O que, que dá para destacar sobre isso?
Legal, Vini. Sim, essa é uma das partes bastante polêmicas, né? Porque, de novo, aquela questão do anacronismo que eu falei. A gente tem como interpretar isso da seguinte forma. Nós queremos ganhar dinheiro, então nós vamos conquistar esse território, expropriar esse território, pegar todas as riquezas dele e ponto final. Ora, não é... Vou usar de uma das falas dos nossos palestrantes na série Brasil. Essa é uma visão que explica um pedaço da motivação, um pedaço da realidade, mas não explica o todo. Porque a gente não se lança num barco pequeno, todo frágil, que morre metade da tripulação, para passar anos em alto mar, para chegar no outro lado e não saber se encontrou alguma coisa, não ter noção do que tem do outro lado, simplesmente para dizer assim, olha, conseguimos aqui uns pedaços de madeira, vamos ganhar uns trocados. Essa pode ser um pedaço que viabiliza a história, mas ele não é a principal motivação, né? Hoje, por exemplo, a gente vai para o espaço. A gente vai para o espaço por quê? A gente tem um pouco de viabilidade econômica se a gente encontrar um metal tal que cria não sei o quê, mas isso é uma parte da história. A gente vai para o espaço porque é o que tem de mais desafiador e legal de fazer hoje em dia para o ser humano é ir para o espaço. Então a gente vai para lá para descobrir vida. E a jornada ultramarina dos portugueses e dos espanhóis e outros povos, mas no caso do descobrimento dos portugueses, para o Brasil, é uma jornada em busca de descobrir vida, em busca de descobrir terra, em busca de descobrir o que tem além do desconhecido, né? Então a gente também tem que tomar cuidado para, claro, não anular a influência econômica, mas também não totalizar ela com os olhos que a gente tem hoje. Porque naquela época, o homem português era um homem, em geral, católico, foi a Ordem de Cristo que veio descobrir o Brasil, e ele tinha as motivações dentro dessa cosmovisão também, né? Normal supor que existiam várias motivações e homens com motivações diferentes. Mas se a gente encontra, por exemplo, a certidão de nascimento do Brasil, que é a carta de Pero Vaz de Caminha, a gente já vê lá que ele não estava tão otimista com ouro e outras coisas, mas ele estava muito otimista com a terra que ele tinha descobrido, o povo que ele tinha visto aqui.
Fala, Paulinha. Quer
em
falar?
Relação aos povos originários, aos índios, qual que foi o tipo de informação que vocês levantaram e vão trazer na série?
Tem bastante informação sobre isso, sim, principalmente no segundo episódio, que aborda o que a gente chama historicamente de Brasil colonial. Acho que uma das coisas que foi legal para mim de descobrir, vou falar de uma experiência pessoal, é uma frase legal que é índios e não índio, né? Não existe o índio. E aí todos os índios são iguais, né? Existem diferentes comunidades, aldeias indígenas, e cada uma delas tem suas especificidades e são civilizações diferentes, com idiomas diferentes, hábitos diferentes, valores diferentes e tudo mais. O Brasil, a gente adotou, sobre a sua pergunta, a gente adotou uma visão sociológica herdada do Gilberto Freire. Foi um dos sociólogos que a gente utilizou bastante a bibliografia para compor o conteúdo. E a visão dele é que a miscigenação é o grande ouro do Brasil. Então, o fato da gente conseguir sucesso na colonização do Brasil, na grandiosidade do Brasil, é justamente... É através daqueles povos que aprenderam a conviver com os indígenas. A gente vê isso já nas capitanias hereditárias, que todas aquelas que não traçaram alianças indígenas falharam miseravelmente. Apenas as capitanias que preservaram essa aliança conseguiram prosperar. Isso porque o indígena já sabia sobreviver aqui muito mais do que a gente.
Lucas, pegando carona na pergunta do Joel, a gente sabe, por exemplo, que em grande medida, a esquerda se apropriou dessa questão do abolicionismo e colocou personagens em evidência e outros nem tanto. Por exemplo, Luiz Gama, Zé do Patrocínio, foram grandes abolicionistas, sempre eventualmente varridos para o tapete. Existem, além desses personagens que eu citei, outros personagens que são resgatados, cuja memória é resgatada pelo documentário de vocês, pela série de vocês?
Existe, sem dúvida. Acho que foi uma das nossas preocupações, que é justamente resgatar personagens históricos, né? Claro que isso depende um pouco da formação que cada um teve, mas a nossa experiência no Brasil Paralelo e também dos nossos espectadores foi que a formação e história do Brasil foi muito fraca, né? A gente não sabe exatamente como que a nossa história se conecta com o todo e o que a gente está fazendo aqui exatamente, quem são os nossos heróis, né? E os heróis, eles nos ajudam a manter um padrão de qualidade, né? Como afirmou o historiador Rafael Nogueira na série, ele fala o seguinte: lá em Santos tem uma estátua do Pelé. E sempre que a gente fala de futebol no Brasil, a gente tem um padrão de antigamente a zelar, né? Pô, a nossa seleção agora não é a seleção de 70, a nossa seleção agora não é a seleção de 94. E aí tu começa a botar esse padrão pra zelar. E quando a gente não tem heróis históricos, seja no Estado, seja no homem comum, seja como for, tu não tem um padrão a zelar. Qualquer coisa que vem tá bom. Porque você não tem aquela coisa do padrão de antigamente. Então tem que ver, primeiro, se o padrão existia, e segundo, se ele existia, por que não está sendo divulgado? E aí a gente descobriu que sim, que existia, de fato, o padrão de antigamente. Eram muitos os heróis nacionais, e alguns que, de fato, foram enterrados do ponto de vista popular, né? Se a gente pegar, por exemplo, André Rebouças. Uhum. Pô, engenheiro... negro, que militou...
Ascendeu socialmente, sendo negro,
ascendeu socialmente, militou pela abolição. Aleijadinho também é um nome que foi totalmente apagado. E assim, a lista é enorme e recomendo que vejam a série, porque todo momento tem isso.
Vocês, sempre que lançam um documentário, tem alguma polêmica, alguma coisa mais controversa ali. O que você diria que tem aí, você acha que vai suscitar mais polêmica, assim?
Eu acho que a questão mais controversa aqui, Joel, ela é o instrumental de análise que a gente está utilizando. Qual é o instrumental de análise que, sempre é errado dizer, mas majoritariamente é utilizado para estudar a história do Brasil? Talvez vocês tenham estudado assim. É os ciclos, ciclo do ouro, ciclo do açúcar, ciclo do café e tudo mais e tal. É uma análise válida? Claro que sim, tem uma parte disso que é verdade. Mas é mais ou menos como um cara no futuro estudar a história de hoje e dizer que a gente está aqui, não sei vocês, mas está aqui só para trabalhar. A gente está no ciclo de exploração do Tutinha, sei lá. Não é verdade, né? Pode ser que tenha alguém aqui que está aqui só para trabalhar, para ganhar dinheiro. Mas, em geral, vocês também têm uma ideia de que vocês querem passar uma mensagem, vocês acham que é importante a comunicação, vocês querem defender um ponto de vista e tal. Então, é mais ou menos isso que a gente tenta abandonar. Esse instrumental de análise um pouco viciado para simplesmente tentar ver quais eram a visão, os textos, as posições dos homens na época. Como é que a gente faz para não ser anacrônico? Para não olhar com a visão de hoje um instrumental viciado e defender essa história. E aí vem essa coisa do tipo descobrimento do Brasil não ser só para roubar ouro e tudo mais, que é uma coisa que a gente aprende na escola e, no meu entender e nas consultas que nós fizemos, não foi bem assim.
Muito bem. Olha, gente, nós conversamos aqui com o Lucas Ferrugem, ele que é integrante da Brasil Paralelo, produtor que está fazendo essa parceria incrível com a Panflix e está lançando essa série chamada Brasil, A Última Cruzada. Ô Lucas, conta um pouquinho pra gente rapidamente as redes sociais pra galera seguir, como é que dá pra acompanhar, como é que dá pra assistir.
É muito fácil, grande parte do conteúdo que a gente produz é gratuito, tem aqui na Panflix, é só jogar Brasil Paralelo no YouTube, Brasil Paralelo Oficial no Instagram, Brasil Paralelo Oficial no Twitter, você encontra a gente com muita facilidade, é só jogar Brasil Paralelo no Google aí e você tem mais de 60 documentários gratuitos para assistir.
Show de bola. Lucas, obrigado, viu, cara? Valeu, voltem sempre. Gente, agora são 11 horas e 4 minutos.
Tem receita que dá certo. O que não dá, você confere no Master Trash. E aí, Fizema?
E aí, tá bom?
Animação?
Tô animado aí, Natal, Natal. Oh, 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 oh.
O que você vai cozinhar pra nós hoje, Fizema?
Vou fazer o... mais um hambúrguer.
Vou fazer uma sopa de cogumelo.
Josias, o que você vai cozinhar pra gente?
Ah, hoje um prato gourmet.
Boa noite.
Boa noite, Brasil! Não me diga não!
Baixe agora na App Store ou no Google Play, no celular ou tablet. Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet.
Pode adentrar no próximo candidato.
Quem tem uma graduação no currículo conquista as melhores oportunidades. E quem tem UNIASSELV tem tudo para brilhar na carreira. Na graduação EAD da UNIASSELV, você aprende de um jeito único, com um tutor exclusivo da sua região, encontros semanais ao vivo e modernas plataformas de aprendizagem. Tudo com mensalidades a partir de R$ 169,00 e nota máxima no MEC. Inscreva-se agora pelo aplicativo UNIASSELV Leo App ou em uniasselv.com.br.
UNIASSELV. Nossa, olhem aquilo.
Quem é?
É um bilionário da Forbes?
É um ET?
É uma lenda do Instagram?
É o tio Patinhas?
Não, é o tio Rico.
A Jovem Pan apresenta Conselho do Tio Rico.
Senhoras e senhores, eu sou o Daniel Zuckerman e esse é o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Obrigado pelo convite, Zuc, tô feliz em estar aqui.
Você traz alegria, sabedoria e as pessoas estão amando TR aqui. Aliás, eu vi que você tava em Dubai. O que você tava fazendo em Dubai, tio?
Passeando.
É passeando?
Nesse calor infernal que tá
indo. E aí, tio, você foi lá no Nusret, lá, gostou do cara que joga o salzinho na carne?
Não, quando o cara falou, ó, você tá vindo pra Dubai, eu quero te receber aqui. Eu falei, não quero ir. Ele, não, vem aqui. Ah, muito, muito apagado.
A carne é boa?
Horrível.
Por quê, pô? Carne de ouro lá.
Não dá, não dá. Eu quase quebrei uma obturação de tão dura que era a carne.
Não deixa pra
lá. Não, e posso falar? Eu falei, não tira foto de mim. Não, eu quero fazer uma selfie pra postar não sei onde. Eu falei, esquece, vambora, traz a conta. Ele, não, não existe conta pra você, é de graça. Eu falei, então tô indo embora.
Sensacional. O conselho é, vale a pena ou não investir em commodity?
Zuki, nessa pandemia todo mundo parou de viajar, todo mundo parou de consumir uma série de produtos, mas ninguém parou de comer.
Isso é verdade.
Então commodity, dependendo do que você está falando, mas vamos falar de...
soja.
O que o Brasil produz? Carne, soja, frango, minério, uma série de coisas. Eu gosto... commodity é difícil de acertar o preço, mas se a gente olhar o Brasil e o mundo... que vai cada vez consumir mais e mais e mais, principalmente alimento.
Verdade.
Quantos bilhões de pessoas tem no mundo?
Total.
Ah, um monte.
E o que a China compra? Minério de ferro, por exemplo?
Não, eu tô falando, o Oriente Médio e China consumindo mais carne, e o Brasil vai precisar abastecer.
É verdade.
Então, as empresas do agro, o agro no Brasil, eu dou muito conselho para fazendeiro que quer investir, que quer ampliar, e adoro. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, essa turma toda... carrega uma parte importante do Brasil.
Boa.
Eu não deixei de comer, muita gente não vai deixar de comer, a não ser que faça dieta radical. Mas, no geral, eu gosto do agro. E a agro vai continuar crescendo, tem que abastecer o mundo inteiro.
Boa, então vamos torcer muito. E falando em agro, um beijo grande pra quem, tio?
Eu vou mandar pro Rubens Ometo, Binho Ometo.
O Binho?
Porra, ele no agro é muito forte.
Domina, né?
Um beijo grande pra ele, muito etanol pra você.
Beijo grande pro Ometo. E esse foi o Conselho do Tio Rico aqui na Jovem Pan.
Conselho do Tio Rico. Você sabe da importância de manter sua carteira de vacinação e da sua família em dia? Muitas doenças estão controladas pelas vacinas, então não deixe de se vacinar. Na PPVac você encontra todas as vacinas do calendário em condições especiais. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue 11 3813 9611 e agende seu horário ou vamos até você. PPVac, Rua Professor Arthur Ramos, 96, esquina da Faria Lima, com Cidade Jardim. Ligue 11 3813 9611. PPVac, clínica de vacinação para todas as idades.
Você ouve a melhor rádio. Music. Jovem Pan.
This is number one.
A melhor música.
Conversations with a stranger.
This station
plays my music.
I can't seem to say goodbye.
One radio. All the hits.
Esta. I love the radio station.
É a Jovem Pan.
Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe, para quem planeja, loja sem pra quem faz, para quem espera,
também pra quem vai,
para quem passeia.
O Grêmio entra em campo neste domingo em busca da recuperação no Campeonato Brasileiro. O time do sul do país vai ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense. E você assiste ao jogo. É isso. Assiste a transmissão da TV da Jovem Pan Esportes no YouTube, exclusivo no Brasil para membros do canal. Para assistir é fácil. Basta se tornar membro do canal na opção Torcedor Fanático no canal da Jovem Pan Esportes no YouTube. Por apenas R$ 24,99 por mês. É isso. Por apenas R$ 24,99 você assiste aos jogos com imagem no canal da Jovem Pan Esportes. Atlético Paranaense e Grêmio. É domingo, 6:15 da tarde. É na Jovem Pan Esportes no YouTube.
Mas não dá.
Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Eu nunca quis te machucar, pelo contrário, tentei deixar claro que comigo é temporário. Vivendo um romance igual aos contos literários, contra minha intuição e o meu calendário. Mas não esperava que você esperava algo de mim. Às vezes você não sabe mostrar que tá afim. Agora chega com essa história falando que eu menti. Mas eu nunca menti, ouro. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Às vezes quando tô na sua cidade, confesso que me bate uma saudade daquele tempo que tudo era mais simples entre nós dois. Não tinha compromisso, nem tinha drama. Escutando tribalistas na sua cama. Você disse que me ama, eu disse também. Mas no fundo eu já cantava que eu não sou de ninguém. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Bebê, eu te prometo, era de verdade quando eu disse que eu te amava. Você foi a pessoa certa na hora errada. Você foi a pessoa certa na hora errada. Às vezes quando tô na sua cidade, confesso que me bate uma saudade.
Estamos de volta ao vivo aqui nesta quarta-feira, no Morning Show 11h30. Zoe Martinez tá brava.
Tá brava?
Já percebi.
Ela tá bem brava.
Que rolou? Sorriso falso.
Que rolou, Zoe?
Tá sorrindo falsamente pra mim. Uhum. O que que houve? Aqui a gente coloca os pingos nos is. De alguma maneira, fui grosso.
Não, agora há pouco, estavam falando que a Tebet, né, é descontrolada, que é machismo, não sei o quê, mas eu não consegui terminar minha linha de raciocínio, sendo que eu sou a única que consegue resumir a minha ideia rapidamente sem ocupar tanto tempo dos coleguinhas. Então, quando eu preciso de um minuto ou mais, eu não consigo, mas tudo bem.
Se por um acaso, de alguma maneira, eu fui grosseiro, jamais foi a minha intenção, porque eu procuro sempre ser um gentleman com mulheres. Mas, para homem ou para mulher, 30 segundos são 30 segundos. E cabe a mim, obviamente, fazer a mediação disso. A gente estava no break, então a gente tem que pondoar. Porque aquele cara que tá bem atrás de você ali, ó,
é
ele
bravo.
Fica aqui, ó, no meu ouvidinho.
Fica
ó,
mesmo.
É que você não tá com uma coisinha chamada ponto eletrônico, né, Vini?
Eu também tô aqui,
ó. Ponto eletrônico é uma desgraça. Mas fala, Vini, você quer falar alguma coisa?
O senhor é machista, meu.
Esses 40 segundos que a gente discutiu, que você poderia concluir seu raciocínio, Zoe.
Nossa!
Adoro botar que fogo na lenha.
Mas um ponto ela tem.
Vocês estão acostumados.
Um ponto ela tem. Às vezes ela fala mais brevemente. Ela fala um raciocínio e termina, liberando mais tempo pra gente. Depois ela quer pegar o crédito. Ela quer pegar esse crédito.
Entendi. Mas aí eu sei.
Viu, Adriles? Aprenda o Joel. De vez em quando eu concordo com o Joel.
É que o break é o break.
Eu sou sistema sintático. Em 3 minutos eu resumo um livro de 100 páginas.
Muito bem. Você é o que mais me ajuda aqui. Gente, vamos lá então falar de um assunto agora que sempre desperta muita polêmica no programa. Paulinha, o Google e o Twitter se manifestaram sobre as ordens do ministro do STF, Alexandre de Moraes, para a retirada de bolsonaristas dessas plataformas. Qual foi a posição das empresas?
Vamos relembrar um pouco, né? A gente teve um inquérito aberto a pedido da Procuradoria-Geral da República para investigar apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, na época ali, o Sérgio Reis. Era aquela história do 7 de setembro. Então, ali, o que aconteceu? O Alexandre de Moraes deu ordem para retirada de perfis bolsonaristas do ar, né, de várias redes sociais. Então, ali, YouTube, que é do Google, Twitter, e isso foi cumprido por essas redes. Só que agora o que acontece é que eles responderam a essas ordens, eles fizeram ponderações em relação a esse pedido do Alexandre de Moraes. Então, vamos conferir, por exemplo, o que disse o Twitter. O Twitter cita o Marco Civil e argumenta que seria necessário que a ordem do Moraes indicasse de forma clara e específica qual é o conteúdo ilícito veiculado pelo perfil, em vez de pedir esse bloqueio global da página, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui a página do deputado Ottoni de Paula, que está retirada, está fora do ar no Twitter, inclusive avisando que foi por uma medida judicial. Então, o que eles entendem? Que a falta desse apontamento específico caracterizaria para eles uma desproporcionalidade, né, na questão do bloqueio integral e que poderia configurar também uma censura prévia. Então, essa foi a posição do Twitter enviada ao Supremo. E o Google, que é o responsável pelo YouTube, também citou o Marco Civil da Internet, argumentou também que a decisão do Moraes não contempla dois pontos da legislação. O primeiro ponto seria esse mesmo do Twitter, essa questão de partido genérico pedir um bloqueio total da página sem apontar o conteúdo específico. E o segundo ponto também é a transferência da decisão da remoção de conteúdo para a Procuradoria-Geral da República e para a Polícia Federal, quando o correto deveria ser atender o dispositivo que exige a prévia apreciação do Poder Judiciário quanto à ilicitude do conteúdo. Então, esse é o ponto de vista dessas duas redes sociais que cumpriram a ordem, mas que agora trazem de volta aí essa linha de raciocínio.
Muito bem, Paulinha. Zoe Martinez, como é que você viu essa fala do Twitter aí sobre essa possível censura prévia por parte do Alexandre de Moraes?
Bom, até os censores reconhecem que os ministros foram longe demais, né? E que não é uma censura prévia, é uma censura mesmo, porque a partir do momento que você remove algum conteúdo da internet, pelo que a pessoa falou, não é uma censura, é uma censura. E sabemos muito bem que o começo e que depois não para mais.
Joel Pinheiro da Fonseca, você sempre foi bastante defensor, por muitas vezes, dessas medidas, né? Do Alexandre de Moraes, enfim. Como é que você vê esse posicionamento do Twitter?
Eu acho. Não, Paulo, eu sempre fui ser bastante justo na divisão.
Perdão.
Eu vou ganhar o tempo disso. É piada,
eu ganho,
né,
você me interrompeu
piada,
também.
Né, é piada.
Tem
censura, vamos lá,
eu
tenho sempre
dentro.
Ser justo na analisar essas coisas. E o que a gente está vendo aqui nada mais é do que uma briga por poder. E é legítimo da parte das redes sociais. Elas querem ter a palavra única sobre o que pode ou não pode ser dito. O Twitter, ele tem qualquer pudor de tirar pessoas, de tirar perfis, de deletar páginas. Nenhum pudor. O YouTube também desmonetiza vídeos quando ele bem quer. Eu tenho vídeos desmonetizados no YouTube. Às vezes você fala uma palavra, você nem sabe qual é. Parece ali que seu vídeo foi desmonetizado. Então, eles querem ter o poder total na mão. E o judiciário brasileiro, evidentemente, não está dentro deles. Portanto, vai gerar essa rixa. Essa rixa, até, eu acho que ela gera uma discussão que pode ser benéfica para o Brasil. Eles trazem argumentos ali contra as decisões do Alexandre de Moraes. Mas olha que coisa, hein? Eu diria que das coisas que o Alexandre de Moraes tem feito, a que deveria levantar maior ou revolta, ou pelo menos uma discussão ou preocupação, são as prisões, concorda? A coisa mais séria é prender pessoas. O Twitter e o YouTube não estão nem aí para as prisões. Eles estão falando apenas...
Eles não são juízes.
Eles estão falando apenas... Exato, eles estão discutindo apenas a coisa menos importante.
Mas eles não são juízes de quem prende...
Mas eles estão dando argumentos jurídicos ali. Entendi nada dessa comparação. Eles estão dando argumentos jurídicos, Adri. Estão dando argumentos jurídicos. Ou seja, não vejo aí uma preocupação tão grande com a ideia de uma censura, e sim uma luta por ter nas mãos das redes sociais o controle total. Agora, nas decisões do Alexandre de Moraes, Sérgio Reis incitou abertamente ao golpe de Estado. Roberto Jefferson incitou e ensinou, instruiu o terrorismo no Brasil. Quem mais? Daniel Silveira ameaçou fisicamente agredir ministros.
Tudo mentira.
Sarah Winter. Tudo mentira. Vejam os vídeos. Sarah Winter disse que ia bater até no, ia atrás até das funcionárias da casa do Alexandre de Moraes. Gente, isso não é o Twitter, não é o YouTube que decide se isso pode ou não. É a lei brasileira que diz que isso é crime.
Adriles.
Quem diria, hein? A estagiária de cabelo azul está querendo, está achando que está sendo cerceada pelo estagiário careca. Eventualmente, Alexandre de Moraes é um censor mais agressivo que o próprio Twitter e Facebook, e eles estão sentindo na pele o que é isso. A censura, quando ela começa, e aí a Zoe tem plena razão, ela é um novelo de lã que vai se enrolando eternamente. Aí qualquer coisa, qualquer coisinha, se alguém diz que alguém merece ser, como Daniel Silveira falou, ser surrado na rua, que é agressivo, mas não é um crime, se alguém diz que quer expulsar Satanás da igreja, como o Roberto Jefferson fez, se alguém diz como a Sarah Winter que quer dar uns tabefes no ministro, uma alegoria clara, esse alguém é preso. A prisão é muito mais severa e muito mais grave. A prisão arbitrária, deixa eu falar, por favor, a prisão sem o devido processo legal, eventualmente, é muito mais grave do que a censura de um post no Twitter. Ontem, a gente comentou aqui, o Zé de Abreu retuitando um cara falando que queria surrar uma mulher, queria bater nela até a morte ou coisa do tipo. Eventualmente, o que aconteceu? Nada. Porque a censura se instalou no Brasil de maneira ideológica. Não importa o que você fala, mas quem fala e sobre quem você fala. Se você fala bem do Bolsonaro, se você contesta, eventualmente, medidas sanitárias que são completamente incompetentes, eventualmente você vai ser banido, censurado, calado ou preso. O Facebook e o Twitter dão uma boa, um bom condimento a esse assunto, mas eles começam e começam mal, não só no Brasil, como no mundo. Volto a dizer, o Talibã tá querendo, o líder talibã está querendo falar na ONU. O líder talibã fala e tem viva voz no Twitter, no Facebook e no Instagram. O Donald Trump, que nunca fez rigorosamente nada de agressivo, foi banido. Ou seja, existe uma censura político-ideológica que permeia as redes sociais e o ativismo judicial, não só no Brasil, como no mundo. Isso se chama globalismo.
Aí você está misturando algumas coisas, Adriles. Vamos lá. E isso eu até entendo das redes sociais. Se tem um cara que é um assassino, por exemplo, todo mundo sabe que ele é um assassino, o Twitter vai, por isso, tirar a conta dele? Não, porque o Twitter tira a conta do cara, não é se ele cometeu
crimes. Ele ameaçou bater na mulher.
Calma.
De maneira explícita.
Deixa eu explicar, deixa eu dar meu argumento. O Twitter, o cara é um ladrão de banco, ele perde a conta no Twitter? Não. O Twitter tira a conta se o cara, não é se ele fez crimes, se ele fez coisas horríveis, e sim se ele violou as regras do Twitter no Twitter. Então, nesse sentido, eu até entendo que a rede social tem, olha, pessoas terríveis, às vezes tem seu perfil mantido, mas elas não violaram as regras do Twitter. Quando elas violarem, elas vão ser tiradas.
Eu entendo o ponto que o Alexandre de Moraes está estabelecendo uma ingerência sobre a pessoa física de alguém que ele acha que é criminoso, que às vezes não pode falar nada. Mas a questão é essa. O Alexandre de Moraes pula todas as prerrogativas e poderes e ninguém faz nada. É preciso uma rede social que também censura pela voz ativa, incisiva, que ela considera criminosa ou ideologicamente equivocada. Foi preciso um censor estabelecer o grau de perseguição política, de perseguição moral, ideológica, agora, que é feita pelo Supremo Tribunal Federal. É censor brigando com censor.
Você critica o Supremo todo dia, nunca foi perseguido.
Vale, até agora não.
Porque não é por
vale,
isso
que a perseguição acontece. O que vale dessa discussão toda que a gente está tendo aqui agora é quem nos acompanha no rádio, no YouTube, na Panflix, dá uma chegadinha no Twitter de Paula Carvalho, porque Paula Carvalho acaba de fazer aquilo que deveria ser feito.
Pintar o cabelo de azul.
Publicou uma foto da estagiária de cabelo azul.
Foi o Alexandre de Moraes de cabelo azul.
Tá lá. Porque a interatividade tá no posto. Twitter desse programa, eu garanto aqui.
Exatamente.
Com liberdade. A estagiária careca, Paulinha, contra a estagiária do cabelo azul.
Não, maravilhosa essa foto aqui. Inclusive, ela faz uma cara bem bem importante. Então chequem no Twitter da Paulinha agora que vocês vão ver o que, que eu tô falando. Vamos fechar o programa de hoje no entretenimento, gente? Como a primeira formação da roça de A Fazenda e como é que ficou a situação do Nego do Borel no reality show é o que a Paulinha vai falar pra gente agora.
Bom, ontem a gente já trouxe um resuminho da tour do Nego do Borel, né? Que brigou no entretenimento com a tour do Bolsonaro em Nova York. Mas o que acontece é o seguinte, o Nego do Borel já tá na roça, tá? Ele foi indicado pelo fazendeiro, ele não vai poder competir na prova para se salvar, prova que acontece hoje, então o Nego do Borel está na roça. Só que ontem, uma das pessoas que integram o FBI das celebridades, Léo Dias, trouxe uma bomba, uma notícia de que a equipe do próprio Nego do Borel não queria que ele estivesse na Fazenda, ia tentar tirar ele do reality. Que ele teria entrado, inclusive, a contragosto dessa equipe, que era um desejo dele de estar lá, e que com as repercussões, a equipe estaria assim num movimento de pedir para a Record tirar ele de lá. Tirar ele da Fazenda. E que repercussões são essas? Além das que eu trouxe ontem, teve uma nova, que foi a questão dos peões encontrarem na baia um preservativo embaixo do colchão. O MC Gui encontrou, e aí o pessoal da baia falou,
quem trouxe
um preservativo aqui?
Mas não é pra levar?
Calma.
Eles dão.
Calma.
Eles dão.
Tem lá, tem disponível.
Não usei nenhuma.
É que eu acho.
Fazia balão. Ai, meu
Deus.
Que pena, né? Volta com a caixa fazia cheia, balão. Né? Achou que ia, mas não
arrasava,
achou
imaginou.
Que ia arrasar, mas voltou com a caixa mas cheia.
Voltou com a caixa cheia. Voltou tudo. Mas a questão é isso. Os preservativos, eles estão lá. A gente sabe que às vezes tem um edredom, uma coisa ou outra que acontece. Mas o que assustou eles foi assim, gente, aqui na baia, né? A gente tá dormindo todo mundo junto. Quem que trouxe uma camisinha pra cá? Da onde que veio essa camisinha, será que esqueceram aqui ou não? E depois o próprio Nego do Borel veio assumir que depois da festa, aquela festa lá, que de tudo aconteceu com ele, acho que talvez ele disse meio embriagado e tal, talvez ele tenha levado pra
mas
baia
qual foi
essa camisinha.
O que aconteceu com ele nessa festa que eu não tô lembrado? O que
ah,
foi?
Ele perdeu um dente, ele tentou beijar a Daiane.
Legal!
Eu falei ontem, acho que vocês não estavam aqui, né, pra
ouvir,
vocês
não quiseram
repercutir, mas aconteceu de um tudo nessa legal. Festa com esse homem. E aí ele teria levado essa camisinha pro quarto. Será que ele tava pensando em, de fato, consumar alguma coisa com alguém ali no meio dos peões? Não sei. Mas foi isso que deixou as pessoas meio assim, de acordo com o Léo Dias, teria motivado a equipe a fazer esse movimento. Mas a própria equipe do Nego do Borel desmentiu essa informação. Tá lá no Instagram dele, ó. Atenção, não acreditem em fake news. Ninguém da equipe do cantor Nego do Borel pediu a produção pra ele sair. Ixi. Tudo relacionado ao cantor vai ser sempre falado aqui. Bom, e aí teve um outro episódio com ele. Lá dentro da casa com a Lisiane Gutierrez. E que a gente viu aqui fora, repercutiu aqui fora. O que, que aconteceu? O Nego do Borel fez uma imitação da Lisiane, né? Ele imitou a Lisiane e chamou ela de Coringa. E depois eu vou
coitada,
trazer uma breve explicação,
cruel.
Porque a Lisiane, ela teve realmente um problema, ela passou por uma harmonização cirurgia. Facial que não deu certo, assim. E essa questão da aparência dela, aliás, tem rendido muitos ataques, eu considero que maldosos, assim. Porque, independente, ela é uma pessoa que já causou vários escândalos, né? A gente ficou conhecendo ela por vários escândalos. Mas, sabe, um procedimento que dá errado é uma coisa muito séria no seu rosto, né? Ser ridicularizada. Então, eu vou trazer um pouquinho aqui. A gente não pode ver o movimento do vídeo, né? Porque é um vídeo da Record. Mas a gente tem a imagem estática da imitação que o Nego do Borel fez. E o que ele falou aí, imitando a Lisiane, imitando entre aspas aqui. Vamos conferir.
Mas você chegou pra mim na Masteia. Como é que é? Ela. Como é que é a boca dela? Ela. Nego! Porra, cara, você quer fazer VT catástrofe, compadre? Você quer fazer VT catástrofe? Eu falei, que isso, Namastê? Eu quero fazer o que você quer, cara. Falei, porra, tá parecendo Coringa, Namastê.
Tá na
Namastê
todo o Coringa.
E de acordo com o Irinaldo Olivier, que é o assessor de imprensa da Lisiane, ele disse assim, ó, foi muito antiético da parte dele. Um comentário desnecessário e infeliz. Ele que pede tanto respeito ao próximo. Não poderia desrespeitar uma pessoa dessa maneira, então eles vão entrar com processo
Paulinha, vamos
na área
civil. Vamos ser sinceros. Reality show é isso. Tem que ter gente chata, escrota, canalha, sacana, insuportável.
É,
se colocar só gente bonzinha,
né?
E ética lá, a audiência vai pro buraco. Tem que ter um vilão. E esse vilão é o nosso querido ídolo do Joel.
Que o Joel
apostou. Joel Pires.
Eu já vou dizer mais uma coisa.
Esse vai
ganhar. Eu vou dizer mais uma coisa. Eu apostei nele como vencedor. Se ele sair porque a polícia tirou...
Não vale.
Eu não vou estar errado.
Mas porque é isso. Ele saiu por fora do jogo. Tem que ter um chave insuportável, maluco.
Saiu porque tava fora da lei, né?
Não, mas daí não entra no raciocínio do jogo.
A gente tem agora, na disputa, então a gente tem, ó, Lisiane Solange Érica, Nego do Borel. A Lisiane e a Solange Érica ainda disputam uma prova hoje e uma delas pode se livrar. Mas o Nego do Borel tá, de fato, na roça. Pode ele sair até pelo voto das pessoas. Ah. E essa discussão que o Adriles trouxe é uma discussão válida e que tem rolado aqui. Principalmente pessoas que têm processos, né? Ele tá respondendo a um processo.
Coloca muita gente com processo.
Vale a pena colocar essa pessoa? Isso é entretenimento? Isso é até que ponto?
Vamos tirar o Nego do Borel? Ô, Joel, vamos tirar o Nego do Borel e vai virar o que virou a Carol com K. Ou seja, tirou, aí tirou, perdeu.
Eu serei o primeiro a assistir o documentário. E outra, é um problema de desenho dos reality. Você não acha, Adriles? Porque os mais interessantes, que mais causam, acabam sendo tirados.
Só deixa eu falar uma coisa pra vocês.
É os vilões saem antes.
Fica terrível isso. 11h30, nosso programa acabou. Só dá tempo agora dos nossos tweets. Por favor, Paulinha.
Vamos lá, porque a Cláudia Mendes concorda com Zoe e tem uma foto para provar. Hashtag História do Brasil. Concordo com Zoe Martínez, presidente. É bem bonito. Tem um selfão ali com o Bolsonaro. Paulo Sérgio da Silva. Discordo do Adriles em 99%. Adriles, é zoado sim. Adriles, não corta o cabelo sim. Mas Zoe, você precisa ir ao oculista ou no psiquiatra, gente.
Pesado.
Chora não, Adriles. E aí temos Bolsonaro e Adriles belíssimo.
Olha que coisa linda, né? Esse cara do lado aqui da esquerda.
Parece uma múmia.
É um ensaio do Adriles que todo mundo tem que ver.
Era o Capitão Adriles.
E fechando o nosso Tiozão Games, que é todo um departamento de Photoshop num ouvinte só aqui do Morning Show, que trouxe aqui o seguinte, o Eliseu de um jeito diferente pro Morning Show. Ele disse assim, ó, depois daquele dia que o Eliseu apareceu de pijama, eu fico esperando qualquer coisa dele quando ele aparece. Quando ele diz diretamente da Flórida, eu já imagino ele assim, com um bonezinho do Mickey. Eliseu, abraça essa e providencia esse bonezinho aqui do Morning Show.
Eu quero ver alguém ter coragem de colocar o Alexandre de Moraes com cabelinho azul.
Muito bem.
Vai ser preso ou não?
Acabamos por hoje, hein? Amanhã tamo junto. Tchau, gente. Muito obrigado pela audiência, pela participação, pela presença. Amanhã, quinta-feira, a gente tá de volta às 10 horas da manhã, ao vivo, aqui na Jovem Pan. Beijo. Tchau.
Por turma.
Loja sem pra quem pensa, loja sem pra quem sabe. Para quem planeja, loja sem pra quem faz. Para quem...
Jovem Pan Esportes.
11h34, bom dia. Eu sou a Fabi Ribeiro, vamos junto comigo nessa meia hora? Ariana.